Bom dia, amados ouvintes da Leitura Diária Bíblica. A paz de Deus com todos. Hoje, dia 4 de maio de 2013, o meu nome é Richard. É um prazer imenso de estar aqui com vocês no livro de Juízes, que nós estamos quase terminando o livro de Juízes, e amanhã será o último dia que nós iremos ler o livro de Juízes. E hoje nós iremos ler o capítulo 19 e o capítulo 20, na tradução Almeida Revista e Corrigida. Que esta leitura seja guiada pelo teu Santo Espírito. Condições morais, o levita e a sua concubina. Aconteceu também naqueles dias em que não havia rei em Israel, que houve um homem levita, que peregrinando aos lados da montanha de Efraim, tomou para si uma mulher concubina de Belém de Judá. Porém a sua concubina adulterou contra ele, e foi dele para a casa de seu pai a Belém de Judá, e esteve ali alguns dias, a saber, 4 meses. E seu marido se levantou e partiu após ela, para lhe falar conforme o seu coração e para tornar a trazê-la. E o seu moço e um par de jumentos iam com ele. E ela voltou à casa de seu pai, e vendo o pai da moça, alegrou-se em encontrar-se com ele. E o seu sogro, o pai da moça, o deteve e ficou com ele 3 dias. E comeram e beberam, e passaram ali a noite. E sucedeu que ao 4º dia pela manhã, madrugaram, e ele levantou-se para partir. Então o pai da moça disse ao seu genro: conforta o teu coração com um bocado de pão, e depois partireis. Assentaram-se, pois, e comeram ambos juntos e beberam, e disse ao pai da moça um homem: peço-te que ainda esta noite queiras passá-la aqui, e alegre-se o teu coração. Porém o homem levantou-se para partir, mas o seu sogro o constrangeu a tornar a passar ali a noite. E madrugando ao 5º dia pela manhã para partir, disse ao pai da moça: ora, conforta o teu coração. E detiveram-se até já declinar o dia, e ambos juntos comeram. Então o homem levantou-se para partir, ele, a sua concubina e o seu moço. E disse-lhe o seu sogro, o pai da moça: eis que já o dia de se abaixa, e já é tarde, vem entrando, peço-te que aqui passes a noite, eis que já o dia vai acabando. Passa aqui a noite, e que o teu coração se alegre, e amanhã de madrugada levantai-vos a caminhar, e vai-te para a tua tenda. Porém o homem não quis ali passar a noite, mas levantou-se e partiu, e veio até defronte de Jebus, que é Jerusalém, e com ele o par de jumentos abordados, como também a sua concubina. Estando, pois, já perto de Jebus, estendeu-se já declinado muito o dia, disse o moço ao seu senhor: caminhai agora, e retiremo-nos a esta cidade nos jebuseus, e passemos ali a noite. Porém disse-lhe ao seu senhor: não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas passaremos até Gibeá. Dize mais ao seu moço: caminha, e chegamos a um daqueles lugares, e passemos a noite em Gibeá ou em Ramá. Passaram, pois, adiante, e caminharam, e o sol lhes pôs junto a Gibeá, que é a cidade de Benjamim. E retiraram-se para lá, para entrarem a passar a noite em Gibeá, e entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem o recolhesse em casas para lhe passarem a noite. E eis que um homem velho vinha tarde do seu trabalho do campo, era este homem da montanha de Efraim, mas peregrinava em Gibeá. Eram, porém, os homens deste lugar filhos de Benjamim. Levantando ele, pôs os olhos, viu a este passageiro na praça da cidade, e disse o velho: para onde vais e de onde vens? E ele lhe disse: passamos de Belém de Judá até os lados das montanhas de Efraim, de onde sou, porquanto fui a Belém de Judá. Porém agora vou à casa do Senhor, e ninguém há que me recolhe em casa. Ainda que a palha passe para os nossos jumentos, e também pão e vinho há para mim e para a tua serva, e para o moço que vem com os teus servos, de coisa nenhuma há falta. Então disse o velho: paz seja contigo, tudo quanto te falta fica ao meu cargo. Então somente não passes a noite na praça. E trouxe-o à sua casa, e deu pasto aos jumentos, e levantando-se aos pés, comeram e beberam. Estando eles alegrando o seu coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho, senhor da casa, dizendo: tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que conheçamos. E o homem, senhor da casa, saiu a eles e disse-lhes: não, irmãos meus, ora, não façais semelhante mal, já que este homem entrou em minha casa, não façais tal loucura. E eis que a minha filha virgem, a concubina dele, tirarei para fora. Humilhai-as a elas e fazei delas o que perecer bem aos vossos olhos. Porém a este homem não façais loucura semelhante. Porém aqueles homens não os quiseram ouvir. Então aquele homem pegou da sua concubina e lhe atirou para fora. E eles a conheceram e abusaram dela toda a noite até pela manhã. E subindo a alva, o deixaram. E ao romper da manhã veio a mulher e caiu à porta da casa daquele homem, onde estava o seu senhor, e ficou ali até o que se fez claro. E levantando-se seu senhor pela manhã, e abrindo as portas da casa e saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre o limiar, e ele lhe disse: levanta-te e vamo-nos. Porém não respondeu, então pô-la sobre o jumento, e levantou-se um homem, e foi-se para o seu lugar. Chegando, pois, à sua casa, tomou um cutelo, e pegou a sua concubina, e a despedaçou com os seus ossos em 12 partes, e enviou-os por todos os termos de Israel. E sucedeu que cada um que tal via dizia: nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito, até o dia de hoje. Ponderai isto no coração, considerai e falai. Então todos os filhos de Israel saíram, e congregação se ajuntou, como se for um só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade ao Senhor em Mispa. E dos cantos de todo o povo se apresentaram de todas as tribos de Israel na congregação do povo de Deus 400 mil homens de pé, que arrancavam a espada. Ouviram, pois, os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido de Mispa, e disseram os filhos de Israel: falai como sucedeu esta maldade. Então respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta, e disse: cheguei com minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. E os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim, e cercaram a casa de noite, e intentaram matar-me, e violaram a minha concubina, de maneira que morreu. Então peguei a minha concubina e fi-la em pedaços, e enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram tal malefício e loucura em Israel. E eis que todos sois filhos de Israel, daqui a vossa palavra e conselho. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: nenhum de nós irá à sua tenda, nenhum de nós se retirará à sua casa. Porém isto é o que faremos a Gibeá: procederemos contra ela por sorte, e tomaremos 10 homens de 100 de todas as tribos de Israel, e 100 de 1000 e 1000 de 10 mil, para tomarem mantimento para o povo, para que, vindo eles a Gibeá de Benjamim, lhe faça conforme toda a loucura que tem feito em Israel. Assim, ajuntaram-se contra esta cidade todos os homens de Israel, aliados como um só homem, e as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: que maldade é essa que se fez entre vós? Dai-nos, pois, agora aqueles homens filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos de Israel o mal. Porém os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Antes, os filhos de Benjamim se ajuntaram das cidades em Gibeá, para saírem a pelejar contra os filhos de Israel. E contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim das cidades 26 mil homens que arrancavam a espada, afora os moradores de Gibeá, de que se contaram 700 homens escolhidos. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais todos atiravam com a funda uma pedra a um cabelo e não erravam. E contaram-se dos homens de Israel, afora os Benjamim, 400 mil homens que arrancavam da espada, e todos eles homens de guerra. E levantaram-se os filhos de Israel e subiram a Betel, e perguntaram a Deus e disseram: quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? E disse o Senhor: Judá subirá primeiro. Levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã e acompanharam-se contra Gibeá. E os homens de Israel saíram à peleja contra Benjamim. E ordenaram os homens de Israel contra eles a peleja ao pé de Gibeá. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derribaram por terra naquele dia 22 mil homens de Israel. Porém esforçou-se o povo dos homens de Israel, e tornaram a ordenar a peleja no lugar onde o primeiro dia a tinha ordenado. E subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde, e perguntaram ao Senhor, dizendo: tornar-me-ei a chegar a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão? e disse ao Senhor: Sube contra ele. Chegaram-se, pois, os filhos de Israel aos filhos de Benjamim no dia seguinte. Também os de Benjamim no dia seguinte lhes saíram ao encontro fora de Gibeá, e derribaram ainda por terra mais 18.000 homens, todos os que arrancavam a espada. Então todos os filhos de Israel, todo o povo, subiram e vieram a Betel, e choraram, e estiveram ali perante o Senhor, e jejuaram aquele dia até o dia tarde, e ofereceram holocausto e ofertas pacíficas perante o Senhor. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, por quanto a arca do concerto de Deus estava ali naqueles dias? E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, estava perante naqueles dias, dizendo, Sairei ainda mais a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou pararei? E disse ao Senhor, Sube, que amanhã eu te entregarei na sua mão. Então Israel pôs emboscadas ao redor de Gibeá, e subiram os filhos de Israel ao terceiro dia contra os filhos de Benjamim, e ordenaram a peleja junto a Gibeá, como de outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram ao encontro do povo e desviaram-se da cidade, e começaram a ferir algum dos povos, atravessando-os como das outras vezes, pelos caminhos, um dos quais sobre a Betel e outro para Gibeá pelo campo, alguns 30 homens de Israel. Então os filhos de Benjamim disseram, Vão derrotá-los diante de nós como dantes. Porém os filhos de Israel disseram, Fujamos e desviamos-los da cidade para o caminho. Então todos os homens de Israel se levantaram no seu lugar e ordenaram a peleja em Baal-Tamar. E a emboscada de Israel saiu do seu lugar, da caverna de Gibeá. E 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá. E a peleja se engrandeceu, porém eles não sabiam que o mal lhes trocaria. Então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel, e desfizeram os filhos de Israel naquele dia, 25.100 homens de Benjamim, todos os que arrancavam da espada. E viram os filhos de Benjamim que estavam feridos, porque os homens de Israel deram lugar aos benjamitas, porquanto estavam confiados na emboscada que havia posto contra Gibeá. E a emboscada se apressou e acometeu a Gibeá, e a emboscada arremeteu contra ela e feriu ao fio da espada toda a cidade. E os homens de Israel tinham um sinal determinado com a emboscada, que a fizeram levantar a tua cidade uma grande nuvem de fumaça. Viraram-se, pois, os homens de Israel na peleja, e já Benjamim começava a ferir dos homens de Israel quase 30.000 homens, atravessando-os, porque diziam, já infalivelmente são derrotados diante de nós, como na peleja passada. Então a nuvem de fumaça se começou a levantar da cidade, como uma coluna de fumaça, e virando-se Benjamim olhar para trás de si, eis que a fumaça da cidade subiu ao céu. E os homens de Israel viraram o rosto, e os homens de Benjamim pasmaram, porque viram que o mal lhes tocaria. E viram as costas diante dos homens de Israel para o caminho do deserto, porém a peleja os apertou, e os da cidade os desfizeram no meio deles. E cercaram a Benjamim e o seguiram, e à vontade pisaram, até diante de Gibeá para o nascente do sol. E caíram de Benjamim 18.000 homens, todos estes sendo homens valentes. Então viraram as costas e fugiram para o deserto, penha do Rimão. Apanharam ainda deles pelos caminhos uns 5.000 homens, e de perto os seguiram até Gibão, e feriram dele 2.000 homens. E todos os que de Benjamim caíram naquele dia foram 25.000 homens que arrancavam a espada, todos eles homens valentes. Porém, 600 homens viraram as costas e fugiram para o deserto, a penha de Rimon, e ficaram da penha de Rimon 4 meses. E os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim, e os feriram ao fio da espada, desde os homens da cidade até os animais. Tudo quanto ali se achava, e também todas as cidades quanto se acharam, puseram a fogo. João, capítulo 3, versículo 22. Capítulo 4, versículo 4. Jesus ministra na Judéia. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra de Judéia, e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enon, junto de Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe, Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu te testemunhou, ele o batizando, discípulos vão ter com ele? João lhe respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não for dado do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado diante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica. Ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus envia fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por prometido. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Capítulo 4. E quando o Senhor vier saber que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Salmo 104, versículo 24 a 35. O Senhor, ó, variadas são as tuas obras, todas as coisas fizestes com sabedoria. Cheia está a terra das suas riquezas, tão este vasto e espaçoso mar, onde se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Ali passam os navios e o Leviatã que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti que lhes dês o seu sustento em tempo oportuno. Dando-lhe tu, eles o recolhem, abres a tua mão e encha-se de bens, escondes o teu rosto e ficam perturbados. Eles tiram a respiração, morrem e voltam ao próprio pó. Envias o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Alegre-se o Senhor em suas obras. Olhando ele para a terra, ele treme, tocando nos montes, logo fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus enquanto existir. A minha meditação a seu respeito será suave, eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e os ímpios não sejais mais. Bendize, ó minha alma, o Senhor, louvai ao Senhor. Provérbios 14, 22 e 24. Porventura não erram os que praticam o mal, mas beneficência e fidelidade haverá para os que praticam o bem. Em todo o trabalho há proveito, mas as palavras dos lábios só encaminham para a pobreza. A coroa dos sábios é a sua riqueza, a estutícia dos tolos é só estutícia. Soberano Deus, Altíssimo Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho, te damos graça por mais este dia e por este momento que aqui nós nos encontramos. Tudo está nas Tuas mãos. Que os nossos passos, as nossas atitudes, os nossos pensamentos sejam tudo guiado e movido pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Que a Tua palavra nunca venha se apartar de nós e que o Teu cetro venha sempre estar apontado para nós. Pai Santo e Justo, tudo isso te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, o Teu Filho, que vive eternamente.